Deputado Zé Raimundo, boa tarde, deputado. Satisfação tê-lo conosco.
Boa tarde, Mac. Boa tarde, Geraldo, Sheila, os ouvintes da Band, desta que é, sem dúvida, uma emissora que se comunica com todo o sudeste da Bahia. Dizendo prazer, Mac, de voltar aqui mais uma vez, né, nesse programa muito querido da cidade, não é? Que é a Band Revista. E hoje aqui com meus amigos, né, da colaboradores do mandato e também com o nosso Fernando Jacaré, conhecido vereador e liderança de Vendinha. Um prazer, estou à disposição para a gente começar um pouquinho aqui sobre os nossos temas, sobre o nosso mandato.
Muito bem. A gente começa, deputado, só para a gente ter uma ideia de como anda, o senhor pensa esse momento nacional. A gente vê aí perspectiva de protesto, me parece que agora no mês de agosto, a baixa aceitação do governo da presidente Dilma. Como é que o senhor está acompanhando tudo isso, deputado Zé Raimundo?
Veja, Marco, é muito importante que os nossos amigos ouvintes.
Essa ameaça de impeachment também,
deputado. É importante que a população, o eleitor, o cidadão comum, entenda de que é através da política que nós organizamos a vida da sociedade, é através das nossas instituições, do Congresso Nacional, da Câmara de Vereadores, né, dos prefeitos, governador e do presidente da República, que os nossos temas, que as nossas necessidades, que os nossos desejos são encaminhados. E naturalmente nós estamos realmente vivendo um momento difícil do ponto de vista da economia e essa discussão no Congresso Nacional sobre a base aliada. Do ponto de vista econômico, Mac e amigos ouvintes, é importante dizer que essa crise vem desde 2008, 2009 no mundo inteiro, que o presidente Lula tentou segurar esse efeito negativo, tomando aquelas medidas macroeconômicas, anticíclicas, que a presidenta Dilma continuou, mas agora a crise se agravou e esses ajustes que estão sendo feitos agora, Mac, são fundamentais para você equilibrar o poder do Estado, o poder da nação, elaborar projetos e tocar essas obras que estão em andamento. Então, esse é do ponto de vista, então isso causou naturalmente um mal-estar na população que vem reivindicando a manutenção de muitos dos direitos. O que nós temos discutido na base aliada, com os partidos, com os nossos deputados, a semana passada eu estive em Brasília a semana inteira com meu amigo deputado federal Valdemar Pereira, em vários ministérios, e há esse clima realmente de essa sensação do ponto de vista da política, né? Mas a economia, essas medidas, elas vão gradativamente reequilibrar. Eu tenho certeza que até o final do ano, início do próximo ano, a gente vai retomar o crescimento. A crise mundial continua, estamos vendo agora na Grécia, toda a Europa praticamente paralisada, não é? Quer dizer, o desemprego aumentando na Europa, e aqui nós sustentamos, criamos as condições de manter durante praticamente 6 anos, né? Durante a crise, o Brasil criando emprego, criando, desenvolvendo. Efetivamente, esse ano, né? O desemprego aumentou, a inflação está sob controle, mas passou da meta, não é? São desafios da presidente Dilma, que ela está com maior cuidado com seus ministérios, o Levi também tomando medidas sérias, nesse momento, muitas medidas amargas, mas para poder reequilibrar e reconduzir o Brasil.
Então, essa história de impeachment, o senhor descarta totalmente, deputado.
Veja, Marco, não há sentido, porque o que se poderia argumentar, inclusive esse escândalo aí do Lava Jato, teria sido financiada algumas campanhas. Bom, repare, todos os partidos receberam recursos dessas empresas que estão sendo acusadas. O PSDB, o Aécio Neves, a nossa presidenta, quer dizer, das empresas. Uma coisa é o processo lá, prender os corruptos, outra coisa é o financiamento de campanha. Porque até agora, ninguém provou, o dinheiro que os partidos receberam foram dinheiro legais e declarado na justiça. Eu não acredito, Mark, que isso vá prosperar, porque todos os partidos receberam, né? Então, o que a gente precisa fazer realmente é uma grande reforma política, melhorar a democracia, para que o cidadão, a cidadã, tenha confiança no seu vereador, no seu deputado, porque a política é fundamental para a vida social.
Muito bem. Aqui na Bahia, o governador Rui Costa enfrentando também um momento difícil, né, seu deputado? Com greves, paralisações. Talvez o senhor nem saiba. Amanhã a greve do serventuário da justiça começando aqui por Conquista, deputado.
Eu estou acompanhando, viu, querido Marques, estou acompanhando, mas veja, no caso dos servidores públicos, ao longo desses 4, 5 anos do governo Wagner, antes de Rui assumir, foram feitos acordos com todas as categorias, Mark. Todas as categorias tiveram reajuste acima da média. Professores, polícia militar, o judiciário, que é um poder mais separado, não é? Que tem o seu próprio orçamento, não é? Ou seja, todas as categorias foram beneficiadas. E fizemos acordo agora, no início deste ano, também repondo a inflação em duas vezes, que praticamente foi consenso a aceitação. Uhum. Uma outra categoria, né, inclusive as universidades também, o governador sinalizou com um bom acordo, esse acordo deve ser fechado agora, mas é natural que na democracia todos os grupos, todas as categorias se manifestem, e o governador Rui Costa, o Brasil inteiro, todos os estados estão com problema de folha de pagamento, inclusive alguns estados com 5-6 meses de atraso, e a Bahia não, a Bahia continua relativamente equilibrada, passando um momento de dificuldade. Nós aprovamos várias leis agora lá no estado, na Assembleia Legislativa, para fortalecer a economia do estado. Estão chegando recursos da ordem aí de 600 milhões de reais para a agricultura familiar, dinheiro também do Banco Mundial para, que você gosta de ouvir essa palavra, recuperação e manutenção das nossas estradas, não é? Boa, o Banco Mundial aí chegando com o Premar 2, não é? Para a gente manter em funcionamento a infraestrutura do estado, Mike. Da mesma forma que outras obras do governo federal que vão continuar na Bahia. É claro, recentemente o ministro Kassab esteve em Salvador, liberou quase 600 milhões de reais para o metrô de Salvador, para as grandes avenidas, toda essa parte da região metropolitana, não é? E outros projetos também para desenvolver a nossa economia no interior do estado.
Muito bem, 88550980, nós estamos com o nosso WhatsApp à sua disposição. Tem pergunta para o nosso deputado Zé Raimundo, Geraldo Oeste?
Eu vou aproveitar que o deputado Zé Raimundo está aqui junto de mim, vou dar uma apertadinha nele, pode, Marcos?
Opa, pode ficar à vontade.
Disse que o povo aumenta, mas não inventa, né? Disse que aqui em Conquista, diz que tem três PTs. É o PT do Zé Raimundo e do deputado Valdenor, o PT do prefeito e o PT do governador. Eu queria saber do deputado, nós estamos aí há praticamente menos de um ano, né? Das eleições, será que nós vamos ter consenso para o PT de Conquista sair com um candidato que agrade gregos, baianos e conquistenses?
Troianos, sertanejos, né, Geraldo? Veja, a nossa cultura política do PT é do debate, é da divergência, né? Tem os grupos, tem os coletivos, mulheres, negros, índios, as correntes internas. Realmente, às vezes, isso é muito importante para a democracia partidária, mas às vezes também, sobretudo nos momentos eleitorais, cria-se uma tensão, uma divergência, a disputa. Isso faz parte da nossa cultura. Mas o que nós estamos acompanhando, Geraldo, é que, é claro, o governador do estado, a executiva estadual, que é o órgão máximo do partido, está orientando os diretórios municipais, as administrações onde nós somos governo, onde participamos também, que a ideia é buscar o consenso, não só dentro do partido, mas também na base aliada.
O senhor já é candidato?
Não, olha, eu sou...
O nome do senhor já está à disposição?
Olha, eu fico feliz porque tenho recebido algumas manifestações de carinho do pessoal da nossa base, mas eu acho que ainda é cedo, vamos trabalhar. Eu estou com muitos projetos aí para tocar aqui na nossa...
É mais importante. Aliás, por falar...
Nossa cidade, e vamos aguardar, Viraldo, mas eu acho que assim, o PT, ao final, ele tem uma contribuição a dar na cidade. Eu acho que são anos de trabalho e a cidade haverá de reconhecer, no momento exato, democraticamente, escolher o melhor caminho para a cidade, e nós vamos estar postulando esse caminho.
Qual é o recado para os professores da UESB, deputado Zé Raimundo?
Olha, o Mac, todas essas combinações foram feitas diretamente com a Casa Civil, com uma comissão de negociação, com os secretários. Eu e Valdenor tivemos várias vezes nas secretarias, mesmo sem ser... sem sermos demandados, nossos mandatos não foram procurados, mas procuramos intervir na mediação, da mesma forma que nós colocamos recursos para a UESB, para melhorar a UESB, para comprar carros, comprar equipamento, melhorar o laboratório. Mais de 5 milhões destinamos à UESB, da mesma forma que 15 milhões para a UFBA. Nós também, ali em Salvador, procuramos o secretário para buscar um meio de campo para negociar. Eu acredito que essa última proposta feita pela Casa Civil, eu acho que os professores de maneira autônoma vai debater, né? Mas sinalizou praticamente para 90% do atendimento das reivindicações.
O senhor ficou chateado com a nota de repúdio dos professores da UESB?
Olha, inclusive eu não li, ouvi falar, viu, Marco, ouvi falar, não entendi realmente. Eu sou professor fundador, primeiro presidente da DUSB, toda a minha vida foi dedicada a organizar a universidade, mas eu respeito a opinião de alguns militantes que na Assembleia aprova. Agora, repudiar se repudia inimigo. você repudia aquela pessoa que atrapalha. Eu acho que eu, o deputado Valdenor Pereira, como o Jean Fabrício, que foi também colocado na nota, somos deputados que colocamos as nossas vidas na construção da UESB. Inclusive, Fabrício foi dirigente sindical do movimento estudantil, né? Eu respeito a opinião das lideranças do movimento. Agora, não entendo. Sempre fomos parceiro da UESB, sempre fomos parceiro do movimento sindical dos professores. Eu não entendo esse posicionamento, embora respeite, cada um tenha a sua ideia, tenha a sua tese, tenha a sua hipótese, tem sua. Agora, realmente não li e não tomo conhecimento. Eu quero ajudar a UESB como tenho feito ao longo de minha vida, Mark.
Cheira Lima, alguém mandou um recado para o nosso deputado
Zé
Raimundo?
Sim, a Juliana Amorim, da URB 6. Ela pergunta qual a opinião do deputado relacionado à reeleição nesse cenário político que a gente vive.
Olha, toda a reeleição da Prefeitura Municipal, a reeleição foi já, do ponto de vista legal, se findou, né? Acabou com o processo de reeleição. Não há mais reeleição no Brasil dentro desse calendário que foi feito lá. A reeleição, eu diria que ela acabou sendo. Foi uma coisa do PSDB, inclusive foi o FHC que construiu a reeleição, e agora, democraticamente, o Congresso Nacional, há um sentimento de que a reeleição é ruim. Eu acho que o ideal seria um mandato de 5 anos sem a reeleição. Mas do ponto de vista da legislação eleitoral, acabou com a reeleição para cargos do Executivo.
A UFBA de Conquista tem novidades, deputado?
Sim, Mark. Nós tivemos no Ministério da Educação, eu, o companheiro Valdenor, na verdade essa agenda é mais dele, mas eu fui acompanhando. Fernando Vasconcelos, nosso vereador, iria, mas teve um problema aqui do voo, não pôde estar presente. Sai agora no final de agosto, Mark, a aprovação do currículo do curso de medicina. Uma vez aprovado o currículo, nós vamos trabalhar para autorizar o concurso público para novos professores. E a ideia do Ministério é, no final do ano, autorizar a abertura. Não precisa vestibular, é o SISU, aquele sistema integrado, né? Que você abre e os candidatos ali, e no final de novembro, dezembro, a gente já está definido.
E o recado para o hospital de base, deputado?
O Mac, quero dizer à Vitória da Conquista que nós precisamos refletir e pensar. O SUS é o único sistema universal do mundo em termos de extensão. Há outros sistemas, claro, mais até eficientes, como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha, mas o SUS é um sistema universal. E ele precisa de recursos, precisa de suporte. Acabaram com a CPMF, tiraram quase 50 bilhões por ano do SUS. Mas o SUS precisa de mais infraestrutura, melhor gerenciamento. E nós estamos trabalhando, colocamos agora 2 milhões de reais para equipamentos do hospital de base. Estivemos com o secretário de saúde e toda a diretoria do hospital de base para agilizar. O secretário autorizou a contratação de pessoal, mais recursos para manutenção e custeio, e está formatando uma, digamos assim, uma estrutura organizacional para a UPA, que é uma urgência, uma unidade de pronto atendimento, né, que vai desafogar o hospital de base. E na região, o governador está trabalhando também com a construção de grandes policlínicas, para que os exames de média e alta complexidade fiquem lá nas regiões, em Poções, em Condeúba, em Brumado, em Tapetinga, e que o hospital de base seja um hospital efetivamente para urgência e emergência, o que não é hoje, porque muita coisa de ambulatório é tratado no hospital de base. E também o secretário autorizou a ampliação da UTI pediátrica no hospital de base e a neonatal. Foram medidas que nós encaminhamos e que estamos sendo atendidos parcialmente. Vamos procurar acompanhar 2 milhões de reais de imediato para aquisição de equipamentos e vamos colocar mais recursos nos próximos anos.
Muito bem. Para a gente fechar, Geraldo, sua pergunta, deputado. Tem outra pergunta aí, Sheila Lima?
Deputado, o senhor conseguiu realmente com o professor Valdenor? 2 milhões. E a gente viu que no mês passado mesmo tava faltando no hospital de base kit simples para um simples hemograma, um exame de sangue. Como o senhor vê isso aí? O pessoal não está sabendo administrar essa verba?
Olha, ô Geraldo, realmente a situação da saúde pública é dramática no Brasil, porque nós precisamos de mais recursos. Veja, o SUS ele atende desde o combate à dengue até o transplante em alta complexidade. E mesmo as pessoas que têm plano de saúde, e veja que a saúde particular está com dificuldade também. Muitos planos de saúde estão cortando serviços, não é? Então eu digo o seguinte: mais recursos, mais gerenciamento, e evidentemente mais organização, porque muitas vezes, né? É um município que não atendeu, aí é uma fila muito grande no hospital de base, ele atende até o norte, essa parte de Minas Gerais. Exato. Mas nós estamos tomando as medidas, encaminhando, cobrando também dos órgãos do governo do estado, maior atenção. E às vezes é um problema de um equipamento, às vezes é um problema de um material, é também de gestão, temos que assumir essa autocrítica, não é? Mas os atuais diretores do hospital de base estão atentos. Houve uma reunião muito boa em Salvador e o secretário autorizou uma série de medidas para melhorar a manutenção e o custeio do hospital de base, além dessas medidas estruturantes que nós estamos tomando aí.
Grande Zé, diga, Xelian.
O Cleomar Souza, lá do bairro Morada dos Pássaros 2, ele pergunta sobre o novo aeroporto, se realmente ano que vem a gente vai ter um novo aeroporto aqui em Vitória da Conquista.
Poxa, eles estivemos também recentemente em Brasília, junto com o governador, junto com o secretário de infraestrutura, outros parlamentares, o próprio prefeito municipal também tem acompanhado essa demanda. Veja, nesse momento, as obras da pavimentação estão em pleno andamento, 56 milhões de reais foram investidos ali para se concluir e está para sair o terminal de passageiros. Qual é o detalhe? É que são poucas empresas no Brasil que fazem um projeto. São 18 projetos de aeroporto nesse momento. E o de Conquista é o que está mais adiantado. Deve sair até o final agora, final de julho, início de agosto, deve sair a licitação do terminal do aeroporto. Feita essa licitação, tem um prazo aí algo em torno de 8 a 9 meses, e nossa expectativa é de que realmente, em meados do próximo ano, o aeroporto esteja pronto aí para receber pouso e decolagem, né? Mas eu quero chamar a atenção, Sheila, de que isso é 26, 27 milhões, os recursos estão assegurados, uhum. Porque se trata de uma fonte de recurso própria para suporte de aeroporto, não é? Estamos acompanhando e a qualquer momento o governador deve anunciar aí a saída dessa licitação.
Muito bem, se depender do deputado Zé Raimundo, Conquista não vai parar, Zé.
Não vai parar, viu, Mark? E quero dizer também sobre a segurança rapidamente aqui. Ontem, na segunda-feira, foi já empossado, tomou posse o capitão Edmário na Companhia Independente Rural. Uhum. Estamos trabalhando para o antigo espaço do Derba, sim, ser ali construído todas as estruturas do comando regional, que tem uma companhia de operações táticas, uhum, tem um esquadrão de motociclistas e três companhias independentes de Vitória da Conquista, além do batalhão, que é um espaço, é uma instituição para formar e capacitar
boa
policiais.
Notícia, boa notícia.
Boa notícia, boa notícia. E eu tenho certeza de que o governador convocou 2.000 policiais militares e 900 civis. E vamos trabalhar para melhorar a infraestrutura. Eu vi aqui o nosso amigo Paulo falando desses, infelizmente, não é, desses acontecimentos dessa noite, não é? A violência no Brasil inteiro, né? envolvendo, na verdade, quadrilhas, gangues, o tráfico, né? E nós precisamos, evidente, fazer a parte do Estado, que é aumentar o efetivo e montar uma estrutura. Mas a violência só vai ser diminuída quando o coração do homem for tocado pela bondade, quando a maldade humana for afastada do convívio. E aí é uma luta de todos, dos órgãos, da sociedade como um todo, Márcio.
Então vamos perguntar ao nosso país o que nós podemos fazer por ele. E não
o que o país pode fazer pela gente, né?
Pra gente fechar, e o Bahia, hein, deputado?
Olha, eu o Vitória tá bem. O Vitória também.
O Bahia o mais descarado, porque
o Vitória da
o Bahia
Conquista
tá cheio da arbitragem. Nada, roubaram o Bahia.
O Vitória da Conquista tá bem. Parabéns aí, Adelane, por esses investimentos na toca do bode, né? E a Copa do Governador, né? Vai começar.
Vai ser no Edvaldo Flores aqui. Alô, Najib?
Tá bem arrumada, viu? O Edvaldo Flores tá bem arrumado.
Tá bem arrumado, ficou muito bom.
É um modelo europeu.
Muito bom.
Artificial, né? Padrão europeu.
E agora a expectativa do Lamantão. O Jacaré falou que quero fazer o primeiro gol no Lamantão. Eu falei, ó, Jacaré, só se for de cabeça.
Eu quero comemorar o primeiro gol do Vitória da Conquista.
Um abraço, Zé.
Eu agradeço e boa tarde a todos os amigos.